toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para a pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque a ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
É o hino nacional brasileiro, o hino verde e amarelo. Bom dia, a voz do campo, é tradição aí na voz do campo, o hino nacional brasileiro, toda a abertura do programa A Voz do Campo. 15 anos em 2023, 15 anos da Voz do Campo, é uma história, uma trajetória de comunicação, de união, de mobilização de produtores rurais do Brasil inteiro. Programa que percorreu o país, unindo, mobilizando, debatendo, discutindo as coisas do campo e, especialmente, dando voz ao produtor rural brasileiro. Pioneirismo da Voz do Campo no Brasil agrícola. E está agora, em 2023, completando 15 anos de trajetória o programa A Voz do Campo. Quero fazer aqui a leitura de um versículo bíblico, né? Na abertura do programa, nós tocamos o hino nacional e também fizemos a leitura aí da Palavra de Deus, que é a Bíblia de todos os cristãos, católicos, evangélicos, enfim, de todos. E eu vou ler o versículo bíblico que tem em Romanos, capítulo 1, né, versículo 21, diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem tiveram gratidão, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Vou repetir esse versículo aqui. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem tiveram gratidão, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Coisa linda esse versículo bíblico que fala de gratidão. E eu tenho muita gratidão com produtores rurais brasileiros, mas especialmente os meus irmãos da região Santiago, Capão do Cipó e Panambi, que foram o pessoal que deram início ao programa A Voz do Campo lá em 2008. Nós começamos A Voz do Campo. É difícil falar nomes, porque a gente com certeza vai cometer pecado e vai deixar alguém de fora aí, mas eu preciso falar em Meneghini, Antônio Carlos Malheiros, Romar Venig, Alexandre Foster, Sandro Cardinal, eu preciso falar em Valdeci Sovernigo, eu preciso falar em Alexandre Vanaz, o Albert Guedes, né, que é empresário, enfim. Tanta gente, o Júlio Pedroso de Panambi, o carinho do Pedroso, agora há pouco estava me dando bom dia ali ele com a família, com a Maria Tereza, sua esposa. Poxa, é tanta gente, né, que tem, né, que a gente acabou aí nessa trajetória de 15 anos fazendo uma amizade fantástica, Brasil afora, em várias regiões agrícolas do país. Hoje eu estava recebendo mensagem do Pará, meu amigo Chicão Caruso, produtor rural lá do Pará, Paragominas, no Pará, e esses produtores que se espalham pelo Brasil afora. Meu amigo Alceu Vicenzi, na Bahia, Luiz Eduardo, enfim, tanta gente, né? O Júnior da Companhia da Terra de Palmeiras das Missões. Eu vou parar, porque senão eu não vou falar de um assunto tão importante, desafiador, nesse início de ano. E nós temos um especialista para falar aqui no programa Voz do Campo hoje, para trazer informações importantes e um assunto extremamente importante num momento delicado, num momento sensível que passa a nação brasileira. Mas eu precisava falar um pouquinho e tenho muita gratidão no meu coração com essas pessoas que abraçaram, que ajudaram a construir, a lançar as primeiras pedras do alicerce da Voz do Campo. 15 anos, muitos embates, muitos debates, enfim. E a Voz do Campo resiste ao tempo e 15 anos em 2023. Então, gratidão é algo muito especial. Gratidão com as pessoas e com tantos amigos que mandam mensagem, que nos apoiam com mensagem, com motivacional, pelo Brasil afora. Então, um sentimento nobre é gratidão. Então, a gente não esquece o que os amigos abraçaram a gente, entenderam a ideia e acreditaram nessa ideia de fazer um programa diferente. Um programa que vai falar do campo, vai falar da produção de alimentos, tu tem que chamar os principais. Quem é os principais? É o produtor rural. Tem toda uma cadeia do agro, tem toda uma engrenagem, tem as indústrias, tem as empresas, tem todo mundo que faz parte da cadeia do agro. Mas o primeiro é o agricultor, é a família agricultora, é eles que estão lá no campo, que moram lá no campo, que vivem lá no campo. E então, para tu falar do agro, tem que chamar o produtor rural, tem que convidar o produtor rural para sentar na mesa. E nós começamos um programa no Capão do Cipó, perto de Santiago, com Alcides Meneghini e outros produtores rurais, convidando os agricultores para sentar na mesa, para a gente falar da produção de alimentos. Então, por isso, hoje a Voz do Campo completa seus 15 anos, por isso a resistência, por isso, né, o crescimento, o desenvolvimento da Voz do Campo, pela participação genuína do produtor rural que participou do programa. Então, a nossa gratidão, né, a essas pessoas que construíram junto com a gente essa história da Voz do Campo. Bom, quero falar hoje de um assunto importante, falar da taxação no agro, da cobrança de impostos no agro. Taxação no agro, o que é? Cobrança de imposto. Ou governos querendo cobrar mais imposto ainda do agro, do setor produtivo. E isso preocupa bastante, é um assunto extremamente importante, né? E nós convidamos o advogado Nery Perim, gaúcho, que hoje está com o escritório, um baita de um escritório em Brasília, na capital federal, o Nery Perim, que é nosso amigo, participou dos primeiros programas da Voz do Campo, sempre junto com a gente, sempre parceiro, e hoje ele volta aqui na Voz do Campo para falar de um assunto importante. Não gostaríamos de falar de imposto, de mais imposto, mais taxação no agro. Né? Olha aí, eu já estou recebendo mensagem, o Lucas Frigi, produtor, jovem produtor de São Vicente do Sul, e dizer aos produtores rurais, nós vamos ouvir atentamente o que o Nery Perim tem a falar, e você pode falar com a Voz do Campo. Aliás, fale conosco, estamos ao vivo no Facebook da Voz do Campo, com imagens e transmissão online, né? No Facebook, no site avozdocampo.com.br e nas emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil Agrícola. Você está escutando a Voz do Campo, assistindo no Facebook, a Voz do Campo Oficial? Pode fazer pergunta, pode fazer questionamento. Gostaríamos, inclusive, que os produtores rurais mandem a sua pergunta, o seu questionamento ao Dr. Nery Perim. Pode falar comigo direto aqui no telefone, no 619-9934-1055, 619-9934-1055, 1055, né? Eu vou repetir depois o telefone, já está aí nos grupos do WhatsApp, e você pode fazer pergunta, questionamento para nós, especialmente o doutor Nery Perim, que tem estudado essa questão de taxação no agro. Ronaldo Caiado já está implantando em Goiás. Estou com medo que o Eduardo Leite queira trazer para o Rio Grande do Sul taxação no agro, aumentar a cobrança de impostos no agro. Isso é muito preocupante. Doutor Nery Perim, bom dia. Satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo nessa manhã especial de sábado. Tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Meu som tá bom? Tá perfeito?
Tá ótimo, Perim. Tá muito bom.
É um prazer enorme retornar a esse programa. Já há algum tempo que a gente não falava, mas nós acompanhamos. Eu sou uma audiência cativa desse programa a longa data. E falar contigo desses assuntos que não são tão caros, né, em que gostamos tanto, é sempre um prazer, Marcelo. E uma distinção muito grande. Você conhece tantos advogados, tantos tributaristas, tantos que poderiam chamar, e me fez essa gentileza, esse gentil convite. Nós estamos aqui para falar a respeito disso. Antes, eu queria agradecer, Marcelo, os produtores que possibilitaram que eu possa ter tomado um bom café hoje, né? O seu pãozinho de queijo, que está na foto, um chimarrão também aqui, o pessoal do Sul que faz uma erva. Sem eles, a gente não teria essa satisfação, essa saciedade. Então, em homenagem a eles, à sua audiência, eu gostaria de desejar um bom programa para todo mundo. E já que você tocou no governo do estado do
Goiás... Perim, eu posso fazer uma pergunta já, antes de tu fazer a tua explanação, uma pergunta. Sim, claro. Quanto paga, em média, um produtor rural no Brasil de impostos? Em média, no Brasil, quanto que o produtor... Porque veja bem, Perim, eu preciso falar uma coisa. O produtor planta bem, às vezes, né, quando não tem os problemas de clima, outros tipos de problemas, ele colhe bem, né, ele está produzindo bastante, tem uma baita tecnologia disponível, ele está produzindo, ele está bombando, como diz. Tá ok? Mas quanto que dessa produção fica de imposto para governos, Perim?
Assim, as pessoas acham que o produtor é uma pessoa beneficiada. Não. Ele paga imposto mais que todo mundo. O produtor rural brasileiro, de forma direta e indireta, Marcelo, recolhe 92 impostos.
92? Vou anotar aqui, Perim.
92 impostos. Para ficar bem palatável isso, vamos ao que sobra da renda dele, por exemplo. Tá? Se ele tem um recolhimento da renda final dele, presumida de 5%, ele no estado do Goiás, agora, um sojicultor, vai pagar mais 1,65% de taxa. É esse FUDEINFRA, criado pelo projeto de lei 10.803, 2022, que deu toda aquela celeuma, que se acompanhou os produtores invadindo o plenário da Assembleia Estadual, soma 1,65, Marcelo, com 5, nós vamos chegar a 6,65% da renda. E a renda na sujicultura histórica é de 8%, ou seja, ele vai ficar com 1,35%, tá? E recolhe 6,65% da renda dele, ou seja, 83% da renda é recolhida de impostos. Então, por isso aí dá para ver exatamente. É confiscatório, é um valor demais. Isso vai gerar problemas sérios, né, Marcelo?
Pois é. É interessante esse número, hein? 92 impostos o produtor rural brasileiro paga, né? Imagina.
E ninguém aplica. Você não pode exigir, por exemplo, de um empresário, de um produtor, qualquer um, que fique 6 meses investindo tanto tempo, tanto trabalho, com muito risco, para lá no final ter 1,35% de renda na atividade dele, sobre o capital, sobre o trabalho, sobre tudo. Então, o que isso vai acabar gerando? Um desestímulo, né, Marcelo? Exatamente. Desestimulando o setor, não teremos investimento, não teremos arrecadação, porque bens e serviços vão produzir a menos, nós vamos favorecer uma sonegação e a fuga de capital.
De investimento.
Exatamente.
ninguém quer investir aonde estão cobrando bastante imposto, né, Perim?
Com certeza.
Pois é, isso é preocupante. O que aconteceu no estado do Goiás lá? Qual é a ideia do estado do Goiás? O que o governador Caiado, que tem uma ligação muito forte com o agro brasileiro e que resolveu a criar essa taxa de cobrança de imposto, mais cobrança de imposto que o produtor rural já não aguenta. E a próprio déficit da infraestrutura já prejudica, tu imagina mais imposto. E o que que ele alega, o que que ele justifica, qual é a justificativa disso, de aumentar a cobrança de imposto lá no estado de Goiás, que é justamente um dos estados maior produtor do Brasil?
Marcelo, conversando com alguém que você citou aí, nosso amigo, um grande produtor rural do Goiás, Valdecir Suverligo, que deve ser da nossa audiência agora, uma pessoa proativa, diferente do... Né? A respeito disso, nós vimos lá que a justificativa desse projeto é dizendo que será uma contribuição voluntária para a obra de infraestrutura e manutenção do Estado e para suprir receita de ICMS sobre os combustíveis que foi aferida. E essa fundamentação, com todo o respeito, não querendo polemizar, não é uma fundamentação, não é honesta. Primeiro, porque a contribuição voluntária não é voluntária, ela é obrigatória. Porque se o produtor goiano não quiser fazer essa suposta contribuição, ele perde o diferimento. O que é o diferimento? Um produtor rural está na ponta da cadeia produtiva, Marcelo é o primeiro nessa cadeia, todo bezerro que paga na propriedade dele, todo grão que é produzido, que é criado lá... Tá? Ele sai da porteira para fora e ele vai para o setor de transformação, para a indústria, para o comércio, vai se transformar em alimento, às vezes vai direto ou não. Foi criado um sistema especial de diferimento que significa o seguinte: ele não vai pagar a hora que sair a mercadoria da fazenda, quem vai pagar é esse terceiro que adquire. Por quê? Esse terceiro que adquire pode transformar e tem um valor de custo, e na hora de vender ele já pode colocar no produto que ele vende o imposto como despesa. Então, ele tem o lucro dele garantido. Nós temos que lembrar que a maioria das vezes, quase todas as vezes, quem forma o preço não é o produtor rural na propriedade dele. São os mercados externos, as bolsas de valores. Então, ele não tem como colocar esse imposto no produto dele, ele não forma o preço. Ele vende o preço que o mercado está dizendo que é. Então, foi criado esse regime de deferimento, que se ele não perder, ou seja, se ele não entrar nessa funderinfra, ele vai perder, ou seja, cada carga de gado ou de grão que sair da fazenda, ele tem que descartar uma nota e recolher antecipadamente o ICMS. Então, isso inviabiliza completamente a atividade dele. E também perde a imunidade nas exportações, porque ele não é tarifado, né, Marcelo? Então, ele é obrigado, na verdade, a aderir. Então, não tem contribuição voluntária, é uma obrigação.
Por quê? Explicando, e até mesmo as pessoas que não produzem, que estão nos escutando, nos acompanhando, pessoas que não são produtor rural, que estão acompanhando, querem entender. Por que que inviabiliza o produtor rural? Claro que cobrança de imposto, quanto mais, só prejudica. Mas quando carrega o gado, que você falou, por que inviabiliza a produção, Perim? Explica, dá mais detalhe aí para enriquecer.
Exatamente, porque ele não forma o preço, ele não tem como colocar o imposto no preço. Não é, por exemplo, quem fabrica uma caneta, Marcelo, ele tem todo o custo de produção, né, inclusive dos impostos. Então, coloca para o consumidor comprar e já está todo o custo na produção dele em cima, inclusive com os impostos. Quem compra, paga. Tá? E aí ele não tem prejuízo, ele pode formar. O produtor não. É consultado a Bolsa de Chicago, vai dizer o preço do grão, do soja, do milho hoje é tanto e ele só vende. Então, ele não consegue colocar nesse custo. E nós falamos antes que o soja, por exemplo, tem um lucro histórico de 8%, o ICMS, na maioria das vezes, é 17% a 25%, fica flutuando de estado por estado. Se ele recolher isso, ele já está tendo prejuízo. Né? Então, por isso que a própria Constituição, Marcelo, criou a imunidade para essas exposições, para garantir essa renda, na verdade. E a gente sabe que nós já temos um ICMS que alguém paga, e ele não pode ser cumulativo. Então, se quem adquire vai pagar na hora que vende o produto, ou o próprio consumidor vai pagar, se você taxar no início da cadeia, o produtor, isso, vai haver uma cumulatividade desse tributo que é constitucionalmente inviável, proibida, entendeu? E se você verificar, por exemplo, ele diz que é por perda de receita do ICMS, o governador Caiado justifica com isso, mas se nós formos lá no mês de outubro de 2021, portal de transferência do governo do estado do Goiás, e onde a cobrança do ICMS era cheia, e vamos para o mês de outubro de 2022, já onde houve a desoneração do ICMS, Marcelo, ele não perdeu renda nenhuma. Ele acrescentou 10% na arrecadação do Estado. Então, não houve perda de arrecadação. Houve acréscimo. E o que, que isso realmente mostra? Mostra que a teoria, por exemplo, de Laffer, que é um Arthur Laffer, um economista americano, Marcelo, quando que em 1980 Ronald Reagan assumiu a presidência e levou esse economista para lá, e ele tinha uma teoria que desenvolveu e se mostrou eficiente, dizendo o seguinte, que em determinada época a curva de cobrança de imposto ser majorada, ao invés de produzir um aumento na arrecadação, produz uma diminuição. Então você foi até ontem deputado federal, você acompanhou, você votou muitas das pautas do governo em que exonerou 4 mil itens. E o que, que aconteceu nesse período 2021 a 2022? Aumentou. Você vai lá, você verifica que o governo arrecadou 4 bilhões e 20 milhões em 2021, desonerando 2022, arrecadou 4 bilhões e 200 bilhões, ou seja, 180 bilhões a mais. Então, o que, que vai acontecer, infelizmente, nesses estados onde há essa taxação, que vão migrar para isso, e nós entendemos não é inteligente, por vários motivos, vai haver, logicamente, um desincentivo para a produção, investimento lá, vai diminuir a oferta de emprego, nós vamos ter uma sonegação, isso é tranquilo, e o capital vai me ligar para outras unidades federativas onde a taxação é menor. Esse é um problema, né, Marcelo?
Pois é. E acaba o Estado perdendo, acaba o Estado enfraquecendo, né? Reduzindo a sua arrecadação, né? E criando uma situação difícil. E quem paga a conta, Perim, é o trabalhador que acaba perdendo emprego, porque há desemprego, tudo é uma cadeia, né? E é um efeito dominó. Então, o que, que acontece? A partir do que tu começa a apertar quem está produzindo, começa a esmagar, né, quem está produzindo, ele vai recuar, ele vai segurar o investimento, ou vai destinar para outros lugares, e vai acabar acontecendo esse problema aí do Arthur Lauf, lá, o ministro da Economia do Ronald Reagan. Tu sabia que o Reagan era um ator americano, né? Pouco conhecimento de gestão, presidente americano, que se cercou de grandes homens, de grandes especialistas, e fez um dos maiores governos da história americana, Ronald Reagan, um ator americano que foi chamado para ser presidente dos Estados Unidos e revolucionou para o bem os Estados Unidos. E o Lauf, é esse que você fala, ministro da Economia, que falou ali que foi bem taxativo e bem claro. Não aumenta imposto, porque se aumentar imposto vai diminuir a arrecadação, vai ter desemprego, vamos ter problema seríssimo, falta de investimento, e é isso. Como é que o Caiado não viu isso, hein, Perim? Com toda a coisa...
O Laffer dizia o seguinte, Marcelo, que uma boa política tributária, ela tem como base alargamento da base tributária e diminuição das alíquotas, né? Nós estamos vendo agora, os governadores precisam ver, virar um pouquinho o rosto e olhar aqui para perto, para a Argentina, para ver como a taxação ela causa problema, muito mais que soluções. Então, a pessoa deixa de arrecadar, num primeiro momento pode pensar que vai majorar a arrecadação, no Goiás se espera 1 bilhão a mais, mas nós podemos afirmar com absoluta certeza que vai haver, na verdade, um decréscimo arrecadatório, e isso é pacífico. Por quê? O capital vai sair de lá, o capital sai da... Desculpa, Marcelo, minha filha me ligando aqui. O capital sai do Estado, vai migrar para as outras unidades, vai haver uma sonegação e vai ter uma arrecadação menor. Nós temos um exemplo bem claro para olhar aqui, Marcelo. O Estado do Ceará tributava até pouco tempo 25% dos combustíveis. O que aconteceu? Houve uma fuga de arrecadação. O que acontecia? Os caminhões que passavam pelo estado do
abasteciam em outro estado.
Exato, se programavam para abastecer nos outros estados e quem estava na divisa, por exemplo, não ia abastecer naqueles postos, passavam a divisa para lá. Reduziu o ICMS para 17% e arrecadou a mesma coisa, que continuou arrecadando a mesma coisa em ICMS sobre combustíveis, mas... Dentro do Estado começou a haver mais geração de outros tributos, outros bens. Os postos começaram a gerar mais emprego. Quem tem um emprego gasta mais dentro do Estado. Houve uma melhora geral na arrecadação e na circulação de riqueza dentro do Estado do Ceará. Então, a gente vê isso como um equívoco. E o que a gente precisa fazer? Eu prestei muita atenção no seu discurso, e é correto, Marcelo, dizendo que é um erro. Então, vamos analisar, por exemplo, o que fazem os outros países desenvolvidos? Eles subsidiam, eles incentivam o setor do agro. Nós temos aí dois momentos importantes depois do final da Guerra Mundial de 1945, Marcelo. Lá em 1954, com a aprovação do projeto de lei 480 pelos Estados Unidos, chamada Lei para Alimentos e para a Paz, certo? Em 1958, entrou o Tratado de Roma, na União Europeia, criando a Política Agrícola Comum. Ou seja, esses países desenvolvidos, sentindo os efeitos da guerra e a necessidade de ter uma segurança alimentar, produzir bens, alimentos bastantes e suficientes, eles pegaram boa parte do orçamento e transferiram para os agricultores. Para você ter uma ideia, em 1988, isso representava 37% de toda a renda bruta nos países desenvolvidos, com destaque Estados Unidos, União Europeia e o Japão, Marcelo. Enquanto que, no Brasil, o incentivo ou subsídio nunca foi maior, ou hoje, por exemplo, é 1%, ou quase nada perto deles. Então, como é que fazem isso? Eles fazem pagamento direto com apoio doméstico, eles fazem regime de pousio, por exemplo, para desenvolver ou voltar a fertilidade de determinada região, eles ficam 5 a 7 anos sem plantar, mas continuam recebendo como se estivesse fazendo atividade, quer dizer, tendo o mesmo recurso para não plantar e podem utilizar essas áreas como pastoreio e floresta sem desconto nenhum. Tem auxílios às exportações, políticas de preço e garantia de renda, recursos, decreto rural, muitas vezes negativo, seguro de renda e de colheita, enfim, uma ampla gama de benefícios aos agricultores.
Deixa eu mandar um abraço aqui para a família Miller, de Nova Ramada, Robertinho Miller, a Solange, toda a família Miller que está nos acompanhando, o Armindo Calbi, em Chiapeta, aqui na região Celeiro. Mandar um abraço ao Claudemir Visoto, lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Mandar um abraço também ao meu amigo Volmir Magione, lá de Jataí, Goiás. Família Magione, ao Volmar, ao Thiago Magione. Pessoal que nos acompanha aí, a Voz do Campo. Mandar um abraço também lá para o pessoal do Espigão do Leste, no Mato Grosso, lá na Rádio Conquista FM, o Leonardo e toda a turma da Rádio Conquista FM, do Espigão do Leste, Porto Alegre do Norte, lá na divisa do Mato Grosso com o Pará. Pessoal que nos acompanha na Conquista FM, a rádio do amigo Leonardo, e lá também está a família Magione do Goiás, produzindo também no Mato Grosso. Perinho, o que está confirmado no Goiás ali, e eu pensando, ouvindo você falar, Né? Imagina o produtor rural do Goiás. O Caiado era a esperança do produtor de assumir o governo, traiu a confiança do produtor. Como está difícil confiar nos homens hoje, porque tudo depende da política, depende da decisão política. Não tenha dúvida. Então, o que que tu tem medo lá? O que que te preocupa com os produtores rurais do Goiás que vêm com uma grande produção, produzindo com excelência, com qualidade, com tecnologia disponível? Tem do bom ou melhor para produzir. Claro que tem alguns problemas, mas o que que te preocupa é essa taxação do agro no Goiás, especialmente o Goiás? Os produtores rurais podem migrar? O que que pode acontecer aí, meu Perim?
Marcelo, nós vamos ter com certeza desincentivo para produzir no estado do Goiás, né? Desincentivando e taxando a mais, ao invés de ter uma arrecadação melhor, ela vai diminuir. A médio prazo, com certeza, a médio e longo prazo. Esses investimentos que poderiam estar no estado de Goiás, eles vão ser transferidos para outras unidades onde não taxa. Nós vamos ter uma oferta de emprego menor, tá? Nós vamos ter aumento do preço.
Do alimento?
Aumento do preço, isso vai para o bolso do consumidor. E não é, e isso está claro, uma política inteligente. O Marcelo, eu costumo brincar aqui, é brincadeira, por favor, quando você está numa sala de aula, você nunca cola numa prova do aluno que estuda menos. Você sabe de quem você tem que colar, né? É uma brincadeira para dizer o seguinte: nós temos que abrir os olhos e ver o que os países desenvolvidos fazem para a gente copiar o sistema de incentivo. Então, por que eles investem tanto dinheiro orçamentário, que é o orçamento do cidadão europeu, americano, enfim, para isso? Porque é uma indústria a céu aberta, né, Marcelo? Depende muito. Agora, ali no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estamos tendo problemas sérios de estresse hídrico, seca, falta de chuva, às vezes chove demais, que você não tem segurança com relação ao que vai colher, quanto vai colher e qual é o valor que vai vender. E em 9 meses, por exemplo, a indústria mesmo, ela sabe o que ela produz, quanto ela vai produzir, qual é o mercado que tem, por quanto ela vai poder vender, ela pode colocar nos custos dela toda a tributação que ela paga no, na hora de produzir, e aqui não. Então, nós precisamos manter o produtor resiliente, trabalhando, o produtor Goiás com vontade de produzir alimento, para garantir alimentos baratos internamente e para poder garantir uma exportação sem taxação. Por exemplo, nós produzimos no Brasil 5 vezes aquilo que consumimos. Ou seja, o Brasil é responsável por alimentar 800 milhões de pessoas no mundo afora, além dos brasileiros. Ou seja, nós temos uma política de exportação que ela é boa, ela é eficiente, porque ela faz com que produzimos alimentos bons, né, nutrientes, né, saudáveis, e que chega mesmo do produtor, do consumidor, a um preço barato. Então, o nosso negócio é produzir e exportar, então nós temos que assegurar isso, nós temos que ter incentivo para isso, tá? Então, nós precisamos garantir e suprir alimentos bastante, quer dizer, nós temos que ter uma segurança e uma renda compatível com outras atividades, sabe? Principalmente com boas práticas de controle e preservação das riquezas ambientais, né, Marcelo?
Perim, estava dando uma olhada aqui, espiada nos questionamentos, lá o pessoal, o Luiz Fernando Cunha, né? Fernando Cunha, está tocando num ponto. Será que o governo federal não vai se assanhar com o Caiado, seguindo o mau exemplo do Caiado e o governo federal, esse que está aí hoje? Infelizmente, a gente sabe que não simpatiza muito com o setor produtivo, infelizmente. Vai querer taxar também o agro, vai querer aumentar imposto, vai querer cobrar mais imposto. Enfim, sabe que a linha de atuação do atual governo, a linha de atuação não é favorável ao setor produtivo, a quem trabalha. E eu vou dar um número. Quando foi criado o Bolsa Família lá em 2005, se não me engano, 2005, eu vou confirmar o ano, mas era 5 milhões de pessoas, de famílias no Brasil. Hoje tem 21 milhões de famílias brasileiras ganhando Bolsa Família. Era 5 milhões quando criaram. Né? Criaram com 5 milhões de famílias. Hoje é 21 milhões de famílias brasileiras recebendo Bolsa Família. Quer dizer, tem muita gente boa que não quer ganhar o Bolsa Família, mas está aproveitando para ganhar. Não queria estar ganhando. Queria estar trabalhando, queria estar desenvolvendo, queria estar produzindo. Tem tudo, tem talento, tem dom para trabalhar. Mas como tá sendo dado ali, eu estou aproveitando. Perim, se a gente
Marcelo,
tocar...
Marcelo, você deve...
Eu tenho amigo... Oi?
Você acompanhou, que nos preocupa nisso, na Câmara de Deputados, o projeto 1586 da bancada do PT, em que pretende, em situações excepcionais, claro, de fornecimento interno, fazer uma taxação de 30% sobre a exportação brasileira em determinadas carnes e grãos. Está em análise, você sabe disso, mas foi assinado pela bancada do PT, todos os deputados assinaram. Isso, vamos dizer assim, a gente fica receosos que isso ande, né, e que o governo estabeleça isso como um dos objetivos. Você, claro, se durante a campanha o governo chamou o setor de fascista, direitista, enfim, mostrou animosidade com o setor e fica chamando de golpista, enfim, atribuindo muitas coisas que não deve, né? Ou falando, uma fala que pode ser feita em gabinetes fechados, mas não... se torna pública, traz preocupação, Marcelo. Eu acho que esse produtor tá correto em ficar preocupado. Né? Mas a gente sabe que o fato é o seguinte, nós temos janelas de plantio, nós temos que plantar, colher, produzir melhor, enfim. Nós vamos continuar tocando a nossa vida e a gente espera que o governo federal não vá nessa vibe que os governos estaduais estão fazendo, até porque já foi dito de uma forma muito simples que o ICMS sobre os combustíveis vai voltar plenamente. Então, tem dias contados para essa desoneração acabar. A justificativa usada ela vai deixar de existir há poucos dias. Mas, em razão disso, Marcelo, os agricultores eles estão reagindo, né? Eles já estão nos procurando para entrar com ações contra essa taxação e nós entendemos que ela é inconstitucional, Marcelo. Fere vários princípios da Constituição, regras de competência, de legalidade, não cumulatividade, bitributação, isonomia, igualdade tributária, e um tributo onde já existe, na verdade, é o mesmo ICMS, nós chamamos, Marcelo, de adicional de ICMS, fere a garantia de segurança jurídica aos regimes especiais, tipo deferimento e imunidades, né? Enfim, uma série de questões legais, orçamentárias e financeiras, né, que essa norma acaba ferindo. Ou seja, logo essas ações vão acabar trazendo a nulidade dessa cobrança e um problema maior para o Estado, que vai ter custos, despesas, enfim.
O Mato Grosso, por exemplo, tem o FETRAB, aquele, né? FETRAB. Foi feito para as estradas do Mato Grosso, para a infraestrutura, só que, porém, não retorna nada desse imposto que é cobrado do produtor rural do Mato Grosso, pelo governo do Mato Grosso, só que não retorna, né? O FETRAB, esse aí.
Então, para você ter uma ideia, esse FETRAB está utilizado como orçamento do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, de várias associações particulares, né? Inclusive até obras da Copa do Mundo, que não foi aquela coisa gigantesca lá que está sendo destruída hoje, que não foi concluída. Então, utilizado para um desvio de finalidade enorme. E também, por exemplo, você não pode colocar na mão de um... sem lei, por exemplo, o governador ficar disciplinando por decreto o valor dessas Sim. taxas. Você tem uma ideia no estado do Goiás mesmo, ele não justifica por que o setor da pecuária, ele taxou 0,5%, para o setor de grãos, de grão, por exemplo, soja, 1,65%, ou seja, 4 vezes mais. Qual o critério que foi usado? Peso de carne? Tempo de uso? É um critério razoável? Certamente que não é. Então, você vai gerar um conflito por conta disso? Então, não tem muita lógica. Então, eu acho que tenho certeza absoluta que o judiciário vai nulificar essas cobranças. Então, aquilo que pareceria ser uma solução, vai ser um grande problema para o cofre do estado do Goiás.
Quer dizer que lá no Goiás, a decisão do Caiado, e falando em decisão, mandar um abraço ao meu amigo César Stumpf, na estância Bonfim, no Bororé, aqui no Rio Grande do Sul, lá na região de Maçambará, Itaqui. César Stumpf, um abraço a você, a toda a família. O Stumpf tem um filho que é juiz de direito, em São Leopoldo, né, Stumpf? Que é filho do Stumpf, é juiz de direito em São Leopoldo. Stumpf é um produtor rural, amigo nosso, né? Veterano, né? E preocupado, né, com as decisões. Essa decisão, eu mandar um abraço também ao Antônio Geist, em Horizontina, jovem produtor, de um veterano a um jovem produtor lá em Horizontina, o Antônio Geist. Um abraço, Antônio. Essa decisão do Caiado aí de taxar o agro, né? Preocupa bastante o produtor de Goiás e preocupa também o produtor de uma forma geral no Brasil, que está muito apreensivo, né, com essa questão de taxação do agro, a questão do direito de propriedade, que é sagrado, né? E você falou, Perim, que é bitributação, ou seja, está adicionando algo que já existe, né? O ICMS, o Caiado, como que justifica? Como é que esse pessoal, os parlamentares, aprovaram essa taxação? É um absurdo, né? Com toda a pressão que tiveram lá, ainda aprovaram, né? Sabendo que estavam errados, mas infelizmente as decisões políticas no Brasil não têm muito pensado no setor produtivo, no setor que produz. Isso preocupa bastante. Quem é que paga a conta, Perim? É o trabalhador, é o empregado, é o funcionário. Eu estava agora lá na estância Bonfim do Stumpf a semana passada, Perim, e vi a atuação de 2 profissionais da fazenda, da estância. 2 profissionais trabalhando lá. Deu uma queda de luz numa bomba da irrigação da lavoura de arroz e eles foram lá para resolver o problema. E eu fiquei observando o amor daqueles caras trabalhando pelo que eles fazem. E a vontade que o Stumpf tem é de valorizar os caras mais, Perim. Olha o que eu estou falando, senão é uma realidade. Veja bem, depois tu me ajuda aí. É a vontade do patrão é valorizar o profissional. Ele tem vontade. Porém, com esses governos massacrando com a cobrança de imposto, como é que o produtor rural vai ter condição, o chefe, o patrão, de aumentar salário, de contratar mais gente? Não tem como. Então, quem é que perde? Estoura no mais fraco, Perim?
Sempre, né, Marcelo? E você falou o exemplo do arroz, por exemplo. A União Europeia, agora a Diretiva 2115 de 2021, autorizou subsídio na ordem de 540 bilhões de dólares, Marcelo. Isso mais de 3 trilhões de reais, mais ou menos, só de subsídio. O agricultor do arroz na Europa, se fizer um cultivo biológico, recebe por hectare cultivado, de pagamento direto do governo, 687 euros.
Quanto, Perim?
687 euros. Faz as contas aí.
A União Europeia paga para
pelo
cada
produtor de arroz por hectare. Se fizer se for uma lavoura biológica.
Sim.
Entendeu? Se for normal, a química é 387. Então, veja o incentivo que ele tem. O pequeno produtor rural na Europa ganha por hectare 1.050 euros por hectare. Então, varia de 61 a 1.580 euros. Ou seja, então, se você só com o subsídio do governo, você consegue comprar uma fazenda em 10 anos, Marcelo. Então, claro que os produtores de lá são bem remunerados e os funcionários são excelentemente remunerados, Marcelo. Você garante uma remuneração compatível ou até melhor que a indústria e os setores de serviço.
Pois é. Esse é o incentivo dos governos da Europa, né, da União Europeia, de todos os países da Europa. Um lavoureiro de arroz lá ganha 387 na lavoura normal de arroz por hectare.
Né? A vaca de leite, Marcelo, 1.130 euros por cabeça. Isso aí é... 6.500 reais, mais ou menos.
1.130 euros, né? Um produtor de leite, né?
Por vaca, por animal.
Por vaca.
Por animal.
Ô, perigo.
Só para ficar essa vaca produzindo alimentos e levando a matéria-prima para a agroindústria transformar, queijos, enfim.
Isso é a verdadeira sustentabilidade.
Por que fazem isso num país desenvolvido? Eles sabem a necessidade de ter alimentos, garantia de alimentos. Nós vamos ter, por exemplo, uma guerra de novo, infelizmente, na Europa. O pessoal está sofrendo muito, né, a respeito da falta de energia, né, Marcelo? Então, eles podem produzir também, através da lavoura, a energia. Enfim, é importante ter segurança alimentar e soberania, não ficar dependendo, por exemplo.
Perim, e aí tu imagina, né? O Brasil tem um déficit de mais de 100 milhões de toneladas de armazenagem de grãos. Apenas 14% das propriedades brasileiras têm armazém na propriedade. 60% das propriedades americanas têm armazém, né? Na Argentina, 40%. No Brasil, 14%. E as maiores indústrias de armazéns estão no Brasil, Perim. A Kepler Weber de Panambi é a maior indústria do mundo. Tá aqui no Rio Grande, tá em Panambi. Então, é uma incoerência. Decisões políticas, desde que eu comecei a Voz do Campo, o problema está em decisões políticas. Tu falou de números de subsídio de governos da União Europeia, nem falou dos Estados Unidos, falou lá da União Europeia.
Muito semelhante, Marcelo.
E aqui no Brasil, os caras querendo cobrar mais imposto do produtor rural. Você, como advogado, né, apesar de um pouco jovem, né, Perim? De meia idade, né, mas muito com muito conhecimento, com muito entendimento das coisas, o que você está vislumbrando aí nesse 2023, no futuro, nessa questão tributária no Brasil? Aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos estão apreensivos que o Eduardo Leite andou visitando Goiás, andou conversando com o Caiado. Será que ele não vai vir com essa ideia aqui no estado também, Perim?
Marcelo, a gente espera que não, né? Nós ficamos na expectativa de que a sobriedade volte e que se aprofunde um pouquinho mais os estudos a respeito de taxar novamente ao setor e, ao contrário disso, que vem a desonerar e não criar mais tributação para incentivar a produção. Porque o incentivo da produção fará com que mais bens e riqueza seja produzida e seja circulada no Estado. Ou seja, nós vamos melhorar o nível de emprego, vamos poder melhorar aquele empregado que trabalha com eficiência, com dedicação. Quer dizer, nós vamos, ao final, num alargamento da base tributária e diminuindo o imposto, Marcelo, produzir mais receita.
Perim, quando tu fala em desonerar, por exemplo, o que poderia se fazer? O que tu pensa? Que se tu fosse o presidente do Brasil, que fosse baixar um decreto, como diz o gaúcho, de cabo a rabo, o Perim, desonerar, o que tu tiraria? O que tu desoneraria? O que tu faria?
Eu faria uma redução na cobrança nas alíquotas, Marcelo, o mais ampla possível. Porque a média e a longo prazo, nós teríamos uma melhora na arrecadação e nós vimos isso, Marcelo, em 2022.
Aqui o presidente Bolsonaro, né?
Exato, nós vimos isso aqui em 2022 e nós viramos a cara para o lado, olhamos para a Argentina e a Argentina está taxando lá em cima. O que está acontecendo? Produzindo desabastecimento, inflação e pobreza. Então, eu iria não iria colar do aluno que menos estuda na classe, mas do melhor, que estuda mais. Eu iria lá na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão, e olharia o que eles estão fazendo em termos de subsídio, de criar bens e riquezas. Nós precisamos alimentar o mundo, Marcelo, nós precisamos contribuir, nós podemos contribuir com isso, mas nós temos que criar as condições básicas internas. E uma delas, eu não ficaria jamais criticando e acusando o setor de nada, muito pelo contrário, traria ele para a mesa como um auxílio, como um parceiro no desenvolvimento do país.
Pois é. Deixa eu mandar um abraço ao Luiz Camargo de Espumoso. Conhece o Luiz Camargo, né, Perim?
Conheço. Amigo nosso.
Não sei se está em Espumoso ou está no Tocantins, está ouvindo a Voz do Campo. Luiz Camargo, um abraço. Um abraço também ao meu amigo Jackson Scherer. Está aí pertinho de ti, Perim. Está em Unaí, aí em Minas. Família Gaú.
E vamos aproveitar, então, já que você não lembrou aí, vou falar do Zeca.
O Zeca Lívio.
Zeca Lívio.
Grande Zeca. Está lá em Barreiras, a turma de Barreiras, de Luiz Eduardo. Um abraço a todos os amigos aí. Um abraço ao Paulo Godin, da Uniagro, aí da Bahia, de Luiz Eduardo, Rosário, toda essa região aí. Um abraço.
Eles estão preocupados, viu, Marcelo? Já recebi ligações de lá para ver o que eles poderiam já antecipar, né?
Pois é.
O pessoal da Bahia está preocupado também.
Tu acha que vai judicializar tudo isso, Perim?
Vai. É um caminho sem volta, né, Marcelo? Porque o produtor tem que se defender, vai se defender.
E o caminho é esse.
É muito prejudicial a ele e são, vamos dizer assim, fundos, todos eles assim, inconstitucionais, né, ilegais. Enfim, o direito vamos dizer assim, não posso dizer que o judiciário vai definir de uma forma ou de outra. Ele vai julgar quando isso for apresentado para eles, mas seus argumentos foram corretamente apresentados, o juiz de fronte disso não vai ter nenhuma saída, amor, a não ser reconhecer essas ilegalidades tantas, né, que eles cometem. Isso vai ser um problema, volto a dizer, aos estados. Então, quem ainda não for com o processo, os agricultores que têm acesso a seus deputados, senadores, governo, falem com eles, mostrem isso, tragam os números para eles, mostra que isso será prejudicial e não será saudável nem para as receitas do Estado e muito menos para a economia dos agropecuaristas do Brasil.
Pois é. É muito preocupante realmente a questão, Perim. Assusta porque há uma certa insegurança aí, né? No Brasil como um todo. Estou recebendo a mensagem ali do Zeca Lípio, né, e do Celso Villani, de Maracaju, Mato Grosso. Nosso amigo Villani, grande amigo, Maracaju, sempre belas dicas e informações, está dizendo o Villani, lá de Maracaju, Mato Grosso do Sul. E o Zé Calipe, parabéns, Marcelo, pelo programa, uma aula de autoconhecimento sobre as questões tributárias do agro. Doutor Perim, sempre atualizado com os nossos problemas. Zeca, só deixa eu te ajudar ali. O Perim, sempre com conhecimento e atualizado nos problemas e atualizado nas soluções, né, Perim?
É verdade. É que, Marcelo, a gente tem um vínculo com esse setor desde 86, na verdade. Nós estamos assim numa longa estrada já, sempre de uma forma muito definida, do lado da trincheira dos produtores. Então, isso nos leva a estudar bastante esses assuntos e a ser procurado, obviamente, para tratá-los. E aqui, como eu disse a você, diversos produtores já entraram em contato e nós estamos aqui preparando as ações para evitar essa cobrança ou para reaver de volta os valores pagos.
Tu já está preparando, então, essas ações, Perim?
Sim, estamos trabalhando nisso aqui. Uma equipe bem formada, Marcelo, que está estudando, que nós acompanhamos até o projeto A gente produziu algumas matérias também para tentar esclarecer as pessoas de que isso seria um equívoco, né?
Sim.
E a gente está sempre acompanhando, né, Marcelo? E, infelizmente, o que você falou, vários outros estados estão copiando isso.
Pois é. Copiando o mal, né? Seguindo o exemplo do mal, né?
Não é um bom exemplo.
Que é o que a gente está vendo pelo Brasil afora aí. Perim, nós estamos chegando ao final aí do nosso programa Voz do Campo desse final de semana. Né, te agradecer, com certeza vamos voltar a falar aí para essa nação agrícola brasileira, né, de produtores rurais, empresários do agro, de produtores rurais em geral. Eu não gosto muito desse negócio de pequeno, médio, grande. Para mim, todo mundo é um grande produtor rural. Família, mandar um abraço ali para a família Bonini de Pejuçara, 2 hectares, uma gigante produção de moranguinho, talvez um dos maiores produtores de moranguinho do sul do país, em 2 hectares, em Pejuçara, na região de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Né? Então, são gigantes da produção. E, enfim, a todo produtor rural que nos acompanha, um abraço à família Bervian, de Júlio de Castilhos, a Thaís e a todo o pessoal aí, a família Sequim, a Letícia Sequim, o pessoal de Júlio de Castilhos, um abraço a vocês aí. Perim, muito obrigado, Perim. Vamos voltar a conversar em breve aí sobre essa questão tributária do agro, viu?
Marcelo, eu queria me despedir agradecendo e usando uma fala sua para dizer que esses produtos não nascem nas gôndolas do mercado. Se alguém quer oferecer uma picanha, tem que se lembrar que algum produtor em algum lugar tem que produzir essa picanha. E como diria Cora Colarina, uma poetisa goiana, em algum lugar do mundo tem um agricultor com fé religiosa recomeçando o mundo e recriando a vida. Não vamos esquecer disso.
É verdade, Perim. Valeu, um grande abraço, viu? Bom final
de semana. Bom dia a todos.
Nery Perim, advogado de Brasília, gaúcho, que tem um escritório em Brasília há muitos anos, falando da taxação no agro, questão tributária, né? Ronaldo Caiado, governador de Goiás, impôs lá um adicional ao ICMS, uma nova taxação, um novo imposto, né? Enfim, inventou moda para cobrar mais imposto do produtor rural. E isso já está se espalhando pelo Brasil, preocupa bastante. Né? E nós precisamos informar o produtor rural. O produtor rural precisa ter conhecimento. Não tenha dúvida, Perim. Nós estamos desenvolvendo um projeto aí, de conhecimento nas escolas. Mostrar para as crianças da onde que vem o hambúrguer, da onde que vem a pizza, da onde que vem o chocolate, para que as crianças brasileiras cresçam sabendo da onde que vem a pizza. Porque a maioria acha que é a Pizza Hut que fabrica, que tem uma máquina lá na Pizza Hut que faz a pizza, e a pizza nasce numa lavoura de trigo. Então nós precisamos valorizar e levar esse conhecimento para as escolas brasileiras, especialmente para as crianças brasileiras, crianças carentes que só tem a Globo em casa, que não tem Netflix, que não tem Premiere, que não tem Sky e que se obrigam a assistir a Globo, e aí é difícil a mente dessas crianças sem conhecimento da onde que vem o hambúrguer. Eles adoram hambúrguer, mas eles não sabem da onde vem. Nós precisamos dizer, nós precisamos explicar para as crianças. Né? Ó, o Vomir Magione, lá do Goiás, está me pedindo aí o telefone do Dr. Perim. Eu vou... Perim, posso te adicionar aí no grupo da Voz do Campo, Perim?
Com certeza, um prazer, Marcelo.
Fica melhor, vou adicionar o Nery Perim aí no grupo da Voz do Campo, o Majone lá de Goiás está pedindo o teu telefone. Ô, Valmir, vou adicionar o Perim agora aí no grupo da Voz do Campo e segue o debate. E o pessoal pode tirar dúvida aí com o Nery Perim e chamar o Perim. Já encaminho aí, o pessoal já está pedindo o teu telefone aí, Perim. Isso é a Voz do Campo, né, promovendo o conhecimento do agro, conhecimento verdadeiro, E sendo um amigo. A Voz do Campo é amiga do produtor rural brasileiro. Só com isso que eu falei, tá falado, tudo falado, não precisa dizer mais nada, não precisa ter mais legenda nenhuma, tá bem? Obrigado ao Clayton, a Litieri, obrigado, nossa equipe aí da Voz do Campo, e nós vamos trazer mais conhecimento. Nós estamos vivendo a batalha da comunicação, não tenha dúvida, que é a batalha da comunicação. Nós precisamos levar o conhecimento verdadeiro. Por isso que eu quero desenvolver esse trabalho de conhecimento das nas escolas, para as crianças, para que elas saibam. Já que tiraram técnicas agrícolas do currículo escolar, nós precisamos ir lá nas escolas. O agro precisa se comunicar mais. O agro precisa fazer mais comunicação. Né? O PT ganha no Brasil e ganha no grito. Além de um monte de coisas que fazem errado, eles ganham no grito. E nós precisamos também gritar. Nós precisamos também se manifestar aí. Tá bem? Um abraço a todos os amigos. Um bom final de semana a todos. Fiquem todos com Deus e até uma nova oportunidade.